Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul pune jogador que agrediu árbitro na divisão de acesso com 2 anos de suspensão do futebol. Força Nacional de Segurança chega ao estado para atuar em reservas indígenas após confrontos na região norte. Preço médio da gasolina volta a subir no país e valor do gás de cozinha passa de R$ 100 em 19 estados.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, tempo seco, céu limpo com poucas nuvens em Porto Alegre, agora faz 18 graus na capital. A primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul decidiu, em audiência hoje, suspender por 2 anos do futebol o jogador William Ribeiro, que agrediu o árbitro Rodrigo Crivellaro em partida da divisão de acesso. O jogo entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande era realizado em 4 de outubro. O procurador do TJD, Alberto Lopes Franco, citou a gravidade do ato cometido por Ribeiro contra Crivellaro e defendeu o banimento do atleta do futebol profissional, sanção não prevista na legislação. O relator do caso, Assis Rafael Machado da Silva, destacou a necessidade de uma punição exemplar e votou pela suspensão do atleta pelo período de 2 anos. Os demais membros da comissão acataram a pena de forma unânime.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Tempo.
Temperatura de 18 graus em Porto Alegre, 17 em Santa Maria, 14 graus em Caxias do Sul e 16 graus em Pelotas e em Rio Grande. A terça-feira será de sol entre nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas no norte do estado podem ocorrer pancadas isoladas de chuva durante a tarde. Ao amanhecer, há risco de geada na serra e no sul gaúcho. À tarde, as temperaturas não passam dos 21 graus na maioria das regiões, mas chegam aos 27 graus em Novo Tiradentes, no norte, e a 23 graus na capital. Militares da Força Nacional de Segurança Pública chegaram hoje ao Rio Grande do Sul para atuar em 2 reservas caingangues no norte do estado. 2 contingentes da tropa, formados por PMs de outros estados, vão patrulhar a terra indígena de Serrinha, entre os municípios de Ronda Alta e Engenho Velho, e depois se deslocar para Guarita, maior área indígena gaúcha situada entre os municípios de Tenente Portela e Redentora, após confrontos registrados nessas 2 áreas. O lugar mais problemático é Serrinha, onde uma desavença entre os caingangues resultou em assassinatos, cárcere privado, espancamentos e incêndios criminosos. Os conflitos têm relação com o arrendamento de terras indígenas, o que é proibido por lei e que foi a motivação da Justiça Federal para requisitar o apoio das tropas. Ainda nesta edição, novo estudo de pílula antiviral contra a Covid-19 será conduzido no Rio Grande do Sul.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
O preço médio da gasolina, do diesel e do gás de cozinha voltaram a subir na última semana, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. O preço médio da gasolina subiu 3,33% nas últimas 2 semanas, passando de R$ 6,11 para R$ 6,32. É a 11ª semana seguida entre altas e estabilidade nos preços médios. No ano, o valor do combustível acumula alta de 40,9%. A gasolina é encontrada acima de R$ 7,00 em 6 estados. O maior valor foi registrado aqui no Rio Grande do Sul, de R$ 7,49. Em relação ao gás de cozinha, o preço médio do botijão de 13 quilos ultrapassou a marca de R$ 100,00 no país. Na semana passada, o valor médio chegou a R$ 100,44, uma alta de 1,79% contra a semana anterior, quando o preço era, na média, de R$ 98,67 no país. No ano, a elevação acumulada é de 34,36%. O gás de cozinha já passou de R$ 100 em 19 estados. Em Mato Grosso, Rondônia e Rio Grande do Sul, o preço do botijão chega a R$ 135. Caso seja aprovado no Senado, o projeto que muda a fórmula de cálculo do ICMS sobre os combustíveis vai retirar R$ 2,3 bilhões por ano do Rio Grande do Sul. O cálculo consta em estudo produzido pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Caso se confirme a queda na receita do Estado, os municípios gaúchos, que ficam com 1/4 da receita de ICMS, perderão R$ 575 milhões por ano. O projeto chegou nesta segunda-feira ao Senado e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, promete conversar com os governos estaduais antes de colocá-lo em votação.
Fique atento!
Um exercício simulado de acidente com vazamento de produto perigoso será realizado nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, no túnel do Morro Alto, na altura do quilômetro 67 da BR-101, em Maquiné. A ação seria realizada pela concessionária CCR ViaSul em agosto e foi adiada por conta do mau tempo. A Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Polícia Civil, a FEPAM, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, o SAMU e a Defesa Civil estão entre os participantes do programa. O cenário será de uma colisão entre um carro e um caminhão transportando produto perigoso, que resultará no vazamento do material sobre a pista, bloqueando totalmente a rodovia. O tráfego será desviado pela antiga BR-101. No sentido litoral, os motoristas deverão acessar a estrada na altura do quilômetro 71. Já os motoristas que seguem no sentido Porto Alegre deverão entrar no acesso na altura do quilômetro 67 da rodovia.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Agora em Porto Alegre, 18 graus, 8 horas, 7 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 60 dias o inquérito aberto para apurar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao divulgar documentos sigilosos de uma investigação da Polícia Federal sobre um suposto ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. A ampliação do prazo atende a um pedido feito pela própria Polícia Federal. Durante uma transmissão em suas redes sociais em agosto, Bolsonaro divulgou detalhes do inquérito sigiloso da instituição e sugeriu que a investigação comprovaria a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. O deputado Felipe Barros participou da live com o presidente e, por isso, também se tornou alvo da investigação determinada por Moraes. O delegado da Polícia Federal, Vitor Neves Feitosa Campos, também é investigado. Ambos já prestaram depoimento. A Polícia Civil gaúcha investiga uma jovem que teria usado a foto de Adolf Hitler em um bolo de aniversário em Pelotas, na região sul do Rio Grande do Sul. O inquérito policial foi instaurado para apurar as informações. A estudante de História da Universidade Federal de Pelotas postou fotos nas redes sociais comemorando o aniversário de 24 anos na última semana. Nas imagens é possível ver que o retrato de Hitler estampava o bolo. Em instantes, CPI da Covid ouve familiares de vítimas da doença no Brasil.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
A CPI do Senado ouviu hoje depoimentos de familiares de vítimas da Covid-19.
7 pessoas que perderam familiares ou amigos durante a pandemia deram relatos emocionantes na sessão de hoje da CPI da Covid. Nas falas, os depoentes defenderam a vacinação e condenaram a postura do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Também relataram um certo descaso e falta de empatia de gestores públicos. Foram escolhidos representantes de 7 regiões do país para participar dessa audiência pública proposta pelos senadores. Esses relatos serão acrescentados ao relatório final da CPI da Covid, que está sendo conduzido pelo senador Renan Calheiros. Os senadores da comissão também estão fazendo reuniões para chegar a um consenso sobre a lista de indiciados que será proposta e os crimes a serem enquadrados. A apresentação do relatório final foi remarcada para a próxima quarta-feira, dia 20. De Brasília, Marina Panho.
O Ministério da Saúde registrou 183 novos óbitos pela Covid-19 em 24 horas, segundo o boletim divulgado no começo desta noite. O total de vítimas no país subiu para 603.465. O número de casos confirmados da doença até hoje chegou a 21.651.910, com percentual de recuperados de 96%. um estudo clínico para avaliar a eficácia do medicamento Molnupiravir contra a Covid terá um Instituto Gaúcho entre os realizadores. Até o final de outubro, um centro de pesquisa de Ijuí, na região noroeste, deve integrar oficialmente a lista dos 7 centros participantes no país. O projeto verifica se o antiviral evita a propagação e a transmissão da Covid-19 entre pessoas assintomáticas, que foram expostas por morarem junto com alguém que testou positivo. O remédio é administrado em comprimidos ingeridos 2 vezes ao dia por 5 dias. Ele tenta impedir a replicação do vírus dentro do organismo, que ocorre nos primeiros dias de infecção.
Quer rodar mais com menos? Abasteça com DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DTClean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã às 8 horas da manhã. Uma boa noite.